fui incumbido de compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus veio trabalhando já essa semana comigo. Te incentivo a estar atento ao que Deus quer falar com você e que Ele use esse momento para a glória dEle. A gente tem ouvido falar bastante ultimamente sobre, e acho que você já deve ter visto também, os tempos estão mudando e a perseguição está se espalhando cada vez mais mundo afora. E a gente sabe, a Bíblia fala que nos fins dos tempos, realmente os cristãos vão ser perseguidos grandemente. E aí eu fiquei imaginando a seguinte cena. A gente está aqui conversando sobre a palavra de Deus e entra uma cambada de cara doido lá, com arma na mão. E fala para a gente, para tudo e na violência. E joga um para o outro, empurra um para o lado e pum, e pega as crianças e a gente entra naquele desespero e a galera começa a gritar e aí eles dão aqueles gritos, fica quieto, dá tiro para o alto e aí você fala, o que é isso? E de repente a gente se vê talvez numa situação muito semelhante que já acontece em vários outros países do mundo e já aconteceu e tantas outras vezes. Como que você ia se sentir nesse momento em que de repente tem alguém aqui doido desse jeito? Meu pai teve uma situação que não tem a ver com perseguição, mas de estar numa empresa e entrar bandido que queria roubar dinheiro e bota a arma na cabeça e abre o cofre agora e você fala agora, o cara tá com o dedo no gatilho. Ele puxou, pum, acabou. E aí a gente fica pensando, caramba, gente. A gente entra em desespero nesse momento por quê? Porque a gente tá com medo da morte. Eu, pelo menos, me vejo na situação. E aí eu fico imaginando, entre esses caras doidos aqui, bota a arma na cabeça e fala, é o seguinte... Nega Jesus agora. Nega agora ou vai morrer. Meu coração vai na boca. E aí? Não sei, não tenho a menor ideia se realmente está perto da gente começar a ter esse tipo de perseguição aqui ou não. Mas o apóstolo Paulo passou por uma coisa muito semelhante a isso. Quando ele escreveu algumas das cartas, dentre elas Filipenses. Ele escreveu essa carta estando na prisão. E já numa condição em que a situação para ele era sem volta. E ele estava ali sabendo que ele estava no corredor da morte. Por ser um cidadão romano, ele não poderia morrer crucificado. Então, a história diz, a tradição cristã diz que ele morreu decapitado. E ele não sabia quando isso ia acontecer. E Paulo estava vivendo nessa situação. Não podia mais pregar o evangelho e estava ali para ser morto. Em meio a isso, Paulo escreveu o texto que eu queria ler com vocês. Filipenses capítulo 4. Se você quiser abrir comigo, nós vamos ler dos versículos 4 até o 9, para a gente ter uma visão mais panorâmica do que ele queria falar. Em meio a essa situação, ele diz para os filipenses que sabiam que ele estava lá preso, tinham mandado uma oferta para ele para ajudá-lo de alguma forma, e ele estava ali realmente muito agradecido, escrevendo para essa igreja, e ele diz lá no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor, ele não está longe, ele está perto, ele está dizendo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Como é que é, Paulo? Você está falando assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o resultado? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como complemento disso, ele fala, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu queria orar com você mais uma vez para que Deus fale conosco. Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor sabe tudo o que vai acontecer com a gente. O Senhor sabe cada situação e está no controle. Mesmo que a gente acredite até que tudo perdeu o controle, que a nossa vida virou de cabeça para baixo, do Senhor nada nunca saiu do controle. Tudo aconteceu sempre do jeito que o Senhor quer. E nós queremos pensar um pouco sobre isso, Deus. E entender o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós. Por isso eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor dirija esse momento para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Paulo estava para morrer. Estava com os dias contados. E ele diz, alegrem-se. A gente tem muitos amigos que passam por diversas dificuldades. E muitas vezes a nossa reação é, ao querer ajudar alguém, virar e falar, meu, vem cá, desabafa, fala comigo. Vamos lá, vamos tomar um café. A situação não... Conta, vai lá, chora. E a pessoa chora e você dá aquele abraço, aperta o ombro. Paulo estava no corredor da morte. Ele não sabia quando ele ia morrer. E a gente pensa, seria completamente compreensível que ele estivesse com uma angústia tremenda. Jesus, Deus Filho, quando estava ali há poucas horas de ser morto, estava lá orando e suando sangue. Meu amigo, a gente não vive uma realidade do que é isso. A gente pode imaginar. Paulo estava numa situação que, inimaginável para a gente, ele tem uma reação contrária. Ao invés de estar sofrendo de angústia e falar, pronto, agora vai ser a carta para eu agradecer a eles, como ele agradece nessa carta, né? Por tudo que eles fizeram, tanto que eles me ajudaram. Mas ele toma uma decisão. E ele decide fazer algumas coisas que aí ele vira para essa igreja e começa a trabalhar em cima disso. A ansiedade é uma coisa absolutamente comum, normal, para todo mundo, a gente sabe disso. A ansiedade, ela está presente talvez todos os dias na nossa vida. Existem situações em que a ansiedade controla a nossa vida, principalmente quando a gente começa a passar por situações bem difíceis. Perdi o emprego, ou alguém muito que eu amo demais está ali sofrendo, está indo para a morte por causa de alguma coisa que está acontecendo com ela, com a pessoa. E eu estou com uma dificuldade muito grande de aceitar aquilo. Enfim, tem muitas situações. Ou eu estou na empresa, eu dependo daquele emprego e está acontecendo um monte de coisa. E eu estou vendo que os meus dias estão contados. Enfim, a gente passa por diversas situações. Tem aquela ansiedade repentina. Quando você está no meio de uma situação em que acontece alguma coisa, você toma aquela fechada que você puxa o carro de lado. Ou então você está andando na rua e vai cair alguma coisa que você... Quando você se viu livre da situação, você dá aquela relaxada. Daqui a pouco você sente a tua mão tremendo, porque a adrenalina disparou para te ajudar a sair daquela situação. A ansiedade faz parte da vida humana, faz parte da nossa vida, a gente querendo ou não. Então, ter a ansiedade é ser humano. O problema não é ter ansiedade, o problema é andar com a ansiedade do lado, abraçada, falando, vem junto comigo, é nóis, vamos lá. Tamo junto, literalmente, né? E Paulo nos dá uma ordem, ou Deus nos dá uma ordem através do apóstolo Paulo, de que a gente não pode andar ansioso. A palavra ansiedade, ela tem o sentido de ser puxado em diferentes direções, ao ponto de ser despedaçado. Eu não sei você, mas eu já me peguei em algumas situações da minha vida que eu estava ansioso por alguma coisa, e eu fiquei tentando imaginar, e se acontecer isso, como que eu vou fazer? E aí eu começo a pensar em todas as possibilidades. Eu vou fazer assim, eu vou fazer aquilo, mas aí isso aqui eu tenho controle, mas aquilo eu não tenho controle. Ai, o que eu faço? Não, mas e se aquilo acontecer, então? E a gente fica na nossa cabeça, né? Conjecturando todas as possibilidades, como se a gente fosse capaz de controlar tudo, de imaginar todas as variáveis possíveis, e aí a gente fosse capaz de estabelecer um plano, o que eu vou fazer? Se acontecer assim, eu vou agir desse jeito, vou fazer aquilo, vou falar com fulano, vou... Agora, se acontecer aquilo, sou bom, hein? Sou Deus. Opa, não sou Deus. E a gente sabe disso. E aí a gente fala, Deus, nisso aqui, eu percebi que está fora do meu controle. Então eu queria pedir para o Senhor, para se essa opção da minha ansiedade acontecer, então... Será que é isso que Deus espera da gente? Eu já me peguei muitas vezes fazendo exatamente isso. Eu planejo as coisas, fiquei ansioso, mas estabeleci um plano, pronto. Eu percebo, no meu jeito de ser, que eu tenho alguma facilidade para estabelecer processos de como eu vou agir em cada situação. Então, para mim, é relativamente fácil lidar com algumas situações, mas tem aquelas que você sabe que não depende de você, depende da decisão, da atitude de outras pessoas, de circunstâncias que estão completamente fora do seu controle. E aí eu me peguei em algumas situações, não sei se você é assim, talvez eu seja o único aqui, mas orando para Deus, para se a opção tal acontecer e aquela parte que está fora do meu controle, então Deus, por favor... Ô Ricardo, que é isso, meu amigo? Quem é você para dizer para Deus o que ele tem que fazer se a variável tal acontecer? Tô me sentindo, ó Deus, seguinte, senta aqui, vou te ensinar como é que faz a coisa. Como é que é? Sendo que tinha que ser o contrário, né? Seja feita a tua vontade. A gente ora tantas vezes assim, né? E aí eu queria que a gente pensasse até numa outra questão aqui. Você já parou para pensar sobre a oração de Jesus no Getsêmani? Quando Jesus está orando, ele pede o que para Deus? Deus, traduzindo, colocando uma palavra mais, um palavreado mais claro, eu queria não ser crucificado, quando ele fala, passa de mim esse cálice. Pera lá, Jesus, como é que é? Você vai morrer na cruz, por causa do pecado de mim e da galera toda. E, pai, queria não ser crucificado. É possível? Ele pediu isso. Quantas vezes você tem orado apenas dizendo, pai, que seja feita a sua vontade? Deus está olhando no céu, olhando e falando, sim, você não precisa pedir para a minha vontade ser feita. Ela vai ser feita, mesmo que você peça para ela não ser feita. Ela vai ser feita. A oração é a gente virar para Deus e fazer como Jesus. Pedir até aquilo que parece ridículo. Com a abertura de que, pai, no entanto, que seja feita a sua vontade. Eu queria isso aqui. Deus, eu queria ganhar uma Ferrari. Rosa, choque, com listras lilás. Você já começa pedindo um negócio absurdo. E aí você começa a desenhar ainda. Tá errado? Qual é a sua motivação? Né? A gente tem que pensar nisso. Mas ter uma Ferrari não é pecado. E que ela seja dessa cor diferente que você quer, para mim parece que não é pecado também. Mas e aí eu chego no final e falo para Deus, de coração, de verdade, mas que seja feita a sua vontade. Jesus fez isso com o Pai. Pediu uma coisa que poderia ser. O Senhor falou, mas não faz sentido isso. Mas espera lá. Jesus, em carne e osso, humano como eu e você, estava sentindo o que a gente sente numa situação de temor absurdo. E pediu, talvez, o pedido mais absurdo de toda a história humana. Não morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Existe alguma coisa mais absurda do que isso? Não existe. Mas Jesus pediu. E ainda assim se submeteu e falou, mas que seja feito a sua vontade. Jesus estava ansioso nesse momento? Não, ansiedade é pecado. Pera lá, meu amigo. Jesus estava mega ansioso nesse momento. E o que, que ele estava fazendo? Esse é o detalhe que a gente precisa focar e entender que Paulo começa a destrinchar. Paulo nos dá uma ordem, que a gente não deve andar com a ansiedade. Ela não pode estar do meu lado todos os dias. Não significa que você não vai sentir. Significa que a gente vai ter ansiedade, mas eu preciso saber lidar com ela. Mas junto com essa ordem que Paulo nos dá, ele traz também um convite para a gente desfrutar a paz que vai além de algo que humanamente e racionalmente é possível a gente compreender. É uma paz que excede, vai além do que eu posso entender, do que faz sentido para mim. E aí a pergunta é, então, como eu posso desfrutar dessa paz? Ele diz na segunda parte do versículo 6, em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Paulo fala quatro coisinhas que eu queria destacar aqui para vocês. Oração, súplica, ação de graças e pedidos. A oração é aquilo que precisa acompanhar a minha e a sua vida todos os dias. E é uma decisão minha e sua, se a gente vai orar ou se a gente não vai orar. Quando a gente olha homens tremendos na Bíblia, que fizeram uma diferença incalculável, a gente vê como era a vida deles de oração. O próprio Senhor Jesus, em Lucas, fala, saindo de madrugada, vai para o lugar deserto e vai orar. A gente vê Elias, que orou pedindo para Deus fazer parar de chover por 2 dias. Não, 3 anos. E depois pediu para voltar a chover. E Deus atendeu ele. Nós temos exemplos de homens que se dedicavam constantemente à oração. Quando a gente vê Daniel, de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes ao dia, orando e buscando a Deus. É uma questão de decisão. É uma questão da gente entender que isso é importante e falar, tá bom, se isso é importante, eu vou fazer. É importante para você comer, mas você pode não comer. Toda vez que você decide pegar alguma coisa para comer, você decidiu. Você falou, vou lá, vou comer. A gente ouviu algumas semanas atrás que a gente toma milhares de decisões todos os dias. É uma decisão. A oração é mais uma decisão que a gente precisa tomar, se isso for importante para você. Existem pessoas que são importantes para você. Você gasta tempo com elas, você decidiu.
E isso você faz. A oração, se você decidir, você vai fazer. Agora, uma coisa que para mim chama muita atenção, para mim, particularmente, tem um peso muito grande, é o segundo ponto nessa sequência que ele fala focando a súplica. A súplica, ela tem no seu significado da palavra usada ali por Paulo, a ideia de carecer, de sentir-se privado de algo, de ter falta de algo. Então, eu estou numa necessidade muito grande e por isso eu estou clamando a Deus. Estou falando com Deus de um jeito comum. Você já deve ter visto também isso daí, crianças andando no shopping e às vezes vê um brinquedo e pede. Ah, legal, não pode, não vai dar, ou então depois, enfim. E a criança não tem e ela não liga. Só que parece que às vezes tem algumas coisinhas que ela olha e ela... Não, isso aqui é diferente, pai. Isso aqui eu quero, eu preciso. E ela tem um comportamento de pedir aquilo pro pai, pra mãe, diferente. E você também tem coisas que, ah, ia ser legal se eu pudesse ter, mas tudo bem. Aí agora tem coisas que você olha e fala, não, isso aqui eu preciso na minha vida. Quando a gente está lutando com a ansiedade, Paulo nos chama para uma atitude que a gente precisa ter diferente exatamente nesse ponto de não é simplesmente orar, é falar com Deus de um jeito um pouquinho diferente. É suplicar, é orar como Jesus. E é interessante a gente perceber, quando Jesus fala sobre oração, que ele fala que a gente não pode ficar usando de repetições, né? Mas não é para repetir, ficar falando as mesmas palavras, mas, pera lá, meu amigo, ficar usando palavras repetidas é diferente de virar e falar isso aqui, Deus, tem uma importância muito grande para mim. Suplicar é uma atitude muito diferente de apenas pedir. Quando eu me vi em algumas situações na minha vida no passado, em que eu percebi que as coisas começaram a controlar o meu sono e eu não consegui dormir, e aí eu comecei a estudar um pouco mais esse texto a fundo, eu, na minha experiência particular, decidi que eu precisava me ajoelhar e conversar com Deus de verdade sobre aquilo que estava acontecendo na minha vida. E, como a gente vê, muitos salmistas falando, questionar a Deus. Deus, não estou entendendo. Por que que isso aqui está acontecendo na minha vida? E talvez por uma cultura daquilo que vem trazendo de outras pessoas, de comentários que a gente muitas vezes ouve, você olha e fala isso daqui, é porque eu fiz tal coisa de errado na minha vida, ou fiz alguma coisa que eu não sei o que é. E é como se fosse, ai, Deus está pesando a mão na minha vida. E às vezes, Deus está me dando apenas uma provação. Deus está trabalhando para que a minha fé aumente. E aí, eu conversava com Deus e questionava Deus e falava, Deus, mas por que isso? E na minha experiência, em todas essas vezes, Deus me lembrava de que, tá bom, você pode me questionar, você pode me colocar na parede, você pode falar o que você quiser, mas lembra que eu continuo sendo Deus. E aí, nesse momento, nessa atitude, eu lembrava, tá bom, então Deus, quero te agradecer, porque mesmo que eu não entenda, eu questione, não faça sentido para mim, eu vou ter a atitude de adorar o Senhor por quem o Senhor é, porque isso tudo aqui está sob controle. E aí, é muito interessante, mas a atitude de dar graças a Deus, até não apenas focando a própria situação, mas olhando para tudo que Deus nos dá, é uma coisa que faz uma diferença na nossa vida. Existem muitos estudiosos que trabalham uma questão que eles chamam de devocional, e eles estabelecem um conjunto de atividades que eles entendem como sendo interessantes a gente desenvolver, uma prática literalmente da gente fazer na nossa vida. E alguns deles trabalham muito focando nesse período devocional, quando você está começando aquele momento que é particular, você e Deus, e aí você quer falar com Deus, um período em que você vai só agradecer e adorar a Deus. E você talvez esteja ali preocupado com coisas para fazer, ansioso por situações que estão acontecendo, e o desafio é exatamente a gente parar e falar, Deus, eu quero agora te agradecer por... E aí a gente começa a trabalhar isso naquele momento, de verdade, olhando para o meu coração e tendo uma atitude de eu me cobrando. Ricardo, agora eu quero agradecer a Deus. Vamos lá. Deus, obrigado, por quê? E aí a gente começa a pensar, e algumas vezes é tão fácil a gente agradecer a Deus, mas em outros momentos parece que existem algumas coisas que estão prendendo tanto a nossa atenção, deixando a gente tão aflito, que fica difícil agradecer, né? E aí nesses momentos eu me obriguei a falar, tá bom, vou agradecer pelas coisas básicas. Deus, obrigado pelo ar que eu estou respirando agora. Deus, obrigado porque eu estou conseguindo falar com o Senhor. Obrigado porque eu estou num país onde eu tenho a liberdade de falar com o Senhor. Obrigado porque eu tive alimento, eu tenho uma roupa nesse momento, eu tenho um teto sobre... Olhava tudo e agradecer. E é interessante como Deus começa a usar isso para falar com a gente e fazer a gente perceber como Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, das coisas que, às vezes, porque é tão corriqueiro, tão normal do nosso dia a dia, e talvez alguns ou muitos de nós, ou talvez todos aqui, nunca tivemos falta, a gente não tem ideia do que é, né? Não ter uma roupa no corpo, não ter um teto, enfim. E aí a gente começa a pensar sobre isso e Deus vai fazendo a gente pensar e a atitude nossa muda. A gente sabe que vão tentar achar explicações científicas. De quando você está orando, a gente já fez aqui estudos científicos, a gente percebe que a região do cérebro começa a agir assim, sabe? Meu amigo, quando você busca Deus de verdade, existe o sobrenatural. E o sobrenatural acontece mesmo. E Deus fala com a gente mesmo. E Deus interfere naquele momento em que eu falei, Deus, agora é eu e o Senhor. Ele age. Agradecer a Deus pela provisão, reconhecer o que Deus nos deu, o que Ele nos dá a cada dia, a cada instante. Quanto tempo você tem gastado dedicando para fazer isso na sua vida, você e Deus? Dizer para Ele, Deus, obrigado, porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor me ama de verdade. Muitas músicas, quando a gente está cantando, eu imagino, acredito que isso aconteça com você, eu vejo muita gente tendo essa reação, essa expressão de músicas que mexem com a gente e a gente fecha o olho e parece que não existe mais ninguém em volta da gente, né? A gente só ouve aquela coisa gostosa, agradável, bonita e parece que tô agora, eu e Deus, eu tô falando com Deus e eu tô expressando de verdade, de coração, sinceramente, as palavras daquela música para Deus. Eu tô agradecendo, tô adorando a Deus. Ah, isso aí é uma... Alguém vai dizer, é uma coisa de uma emoção. Não é uma emoção, meu amigo. Deus está agora aqui falando sim. Isso tudo que você está falando é verdade. Eu faço mesmo para você. Isso é a ação de Deus real na nossa vida. O sobrenatural acontece. E a última parte que Paulo coloca é a parte do pedido. E aí é interessante, lá em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8, quando Jesus fala da parábola da pessoa que recebe um amigo em casa, e ele faz um pedido de 3 pães para o amigo dele, porque ele não tem nada para servir para o amigo. Lucas 11, 5 a 8. E é interessante, né, você perceber que a gente pode pedir algumas coisas, Jesus contando e ensinando sobre a oração nessa parábola. Ele fala de alguém que fez um pedido numa hora totalmente inoportuna, de noite o amigo chegou e ele vai incomodar e... ele recebe porque ele fica na insistência, incomodando. Ele não pediu qualquer coisa, ele pediu pão. E ele não pediu um pão ou qualquer pão que você tenha aí, ele pediu 3 pães. Deus está nos ensinando, olha, quando você for pedir alguma coisa, peça de maneira específica, direta e não tenha medo de me importunar. Opa, lembra lá de Jesus pedindo 3 vezes para Deus, passa de mim esse cálice, não deixa eu ser crucificado. Eu posso virar para Deus e ser bem específico e pedir e insistir. Estou pedindo uma coisa errada? Não, estou pedindo uma coisa que não tem nenhum problema receber. Talvez até pelo contrário. É para a glória de Deus, vai ser bênção na minha vida, vai ser bênção na vida de outra pessoa. Ótimo, então vamos insistir. Não é ficar repetindo palavrinha mágica, que é falando sério com Deus e insistindo e pedindo. Eu quero 3, não são 4, não são 2, são 3 pães. A gente já deve ter ouvido falar, ou você deve ter visto em filme, né? Pessoas que vão buscar um psicólogo, e aí ela senta lá, deita lá e começa a conversar com o psicólogo só lá, parado, fazendo anotação. E chega lá no final, o psicólogo não falou nada, e ele, obrigado, entendi tudo que eu tenho que fazer. E saiu de lá, você fala, pô, legal, né? Com Deus, não é essa a maneira que Ele vai agir com a gente. Deus fala quando você fala com Ele. É óbvio que existe aquela ação que você para falar com Deus. Deus, é o seguinte, preciso tratar algumas coisas com o Senhor, preciso pedir isso para o Senhor, preciso pedir aquilo para o Senhor. E olha, Deus, está difícil demais isso daqui acontecer, mas ó, toma conta daquilo, tá bom, Senhor, no nome de Jesus, amém. Fui embora e a vida continuou. E Deus, pera lá, meu amigo, queria falar com você. E, tá bom. Aí no dia seguinte, Deus, então, ó, não aconteceu nada, Senhor, como é que tá? E você fala para Deus e fala, e vai embora, e tá bom, Deus, acho que eu sei o que eu tenho que fazer. A gente precisa parar para falar com Deus e ouvir Deus. Deus não é alguém do tipo, tô aqui, no estilo estátua, em que você só fala e a estátua fica parada, nesse exemplo do psicólogo, olhando. Legal. Deus quer falar com você. Deus quer agir na sua vida mais do que apenas através das circunstâncias. Mas para isso, a gente precisa ter uma atitude, como Paulo descreve para a gente. A gente precisa bater um papo com Deus. Eu já experimentei em alguns momentos na minha vida, depois de me sentir falhando tantas vezes, desse jeito. De falar para Deus, falar com Deus e Deus, ó, tal, vamos lá e a vida continua. E vamos embora, vamos fazer o que eu tenho que fazer, tá, minha agenda tá cheia hoje. E aí, caramba, Deus, eu tô falando com o Senhor não diz nada para mim. E aí vem o Espírito Santo e fala, ó, tô tentando falar. Você tá prestando atenção? Você tá, ó, querendo ouvir? Ah, não, né, Senhor, verdade. E é aquele momento de sair alta madrugada como Jesus, ou 3 vezes ao dia, em que eu vou parar e eu vou falar com Deus e, Deus, agora eu queria te ouvir. E aí você vai abrir a Bíblia e você vai ler, ou você vai perceber Deus falando com você na oração, fazendo você lembrar de partes, de trechos que você já ouviu da Bíblia. Enfim, Deus está querendo, vamos chamar assim, de maneira miraculosa ou literalmente transcendendo, falar com você. Quanto tempo a gente está gastando para ouvir a Deus? Deus fala e muitas vezes fala bem alto. E às vezes parece que algumas coisas precisam acontecer para que a gente ouça Deus falando. Do tipo, Ricardo, quero falar. Deus, em nome de Jesus, amém, fui embora. E Deus criou no dia seguinte, vamos lá, Deus, é isso aqui, tem aquilo outro. Beleza, Ricardo, quero falar. Aí chega uma hora que, ah, Ricardo, não dá mais. Senta aqui, pum, e bota eu sentado e berra. É o seguinte, rapaz, quero te abençoar. Quero dizer umas coisas para você que você não entendeu ainda. Ah, tá bom, Deus. Desculpa, o que que é? Parece que Deus tem que dar umas rasteiras na gente de vez em quando, pra gente parar e pum, né? Deus, puxa. Mas é então, né? Agora você vai me ouvir. Ah, desculpa aí, Senhor. Paulo, voltando no texto, diz: alegrem-se sempre no Senhor. Ele estava no corredor da morte para morrer. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade, o amor que existe entre vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, de que forma? Pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Quando a gente faz isso, há uma consequência. E é interessante que Paulo não termina dizendo: e eu prometo que vai acontecer uma coisa. Olha, acredita-me. Não, ele não está prometendo nada. Ele está dizendo, olha, você aceite ou não aceite. Você queira ou não queira, a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso vai acontecer se a gente fizer o que Paulo está dizendo que a gente precisa fazer. Mas isso é uma decisão minha e sua, diária, de hora em hora, que a gente precisa tomar. Qual é a sua decisão? Eu queria orar com você mais uma vez. Deus, obrigado porque o Senhor é tremendo e nos ama demais, de um jeito que a gente nunca vai compreender. E obrigado porque muitas vezes até a gente, mesmo não parando para ouvir o Senhor na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, fala com a gente. Através de uma placa, de uma propaganda, de um comentário de alguém que estava falando sobre algo que não tem nada a ver. Mas o Senhor usa aqui essas coisas que são até engraçadas para falar com a gente. Eu peço que o Senhor nos dê esse desejo de tomar a decisão prática, de buscarmos o Senhor como Paulo diz que nós devemos buscar, Deus. Nós precisamos fazer isso para a Tua glória, porque o Senhor é esse Deus que quer ter esse relacionamento conosco. E por isso eu peço, nos perdoe, Deus, por tantas vezes que a gente não tem deixado o Senhor falar com a gente. Nos perdoe por tantas vezes que a gente tem tentado resolver as nossas ansiedades, que a gente tem gastado horas e horas pensando, revirando na cama, sofrendo, angustiado, e o Senhor querendo nos dar essa paz que vai além da nossa compreensão. E muito obrigado, porque quando a gente se derrama, chora, clama para o Senhor, conversa com o Senhor, essa paz que é só o Senhor que pode dar, ela inunda o nosso coração. Eu te adoro por isso, Deus, porque eu sei que que isso acontece sempre quando a gente busca o Senhor do jeito que o Senhor falou que a gente tem que te buscar. Muito obrigado, Deus. E o meu pedido é que eu e os meus irmãos aqui, nós tomemos essa decisão de estarmos ao teu lado orando e buscando o Senhor do jeito que o Senhor quer e deve ser buscado. Em nome de Jesus eu oro. Amém.